Carla, seja bem-vinda à CBN Amazônia, tudo bem?
Tudo bem, bom dia, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez prestar esclarecimento sobre essa operação do ICMB.
Perfeito, Carla. Conta pra gente aqui, para iniciar a nossa conversa, o que foi que motivou a deflagração da Operação Sussuarana no Acre?
Bom, a Operação Sussuarana, ela é uma operação nacional, né? A primeira informação que eu faço questão de colocar, né? Ela está no âmbito das nossas principais operações nacionais na Amazônia. Não foi uma operação deflagrada pela equipe local, né? É importante saber que a Reserva Chico-Mendes, ela é uma das principais reservas ativistas do país, né? E ela tem sido alvo de muita preocupação do ICMBio por conta do aumento desenfreado do desmatamento nos últimos anos e da ocupação irregular, né? Começamos uma série de ações, né, de acompanhamento, uma série de ações nacionais de notificações, multas, né, conversa com moradores locais, de forma contínua desde o ano passado, para a gente diminuir esse desmatamento. E avaliamos que em algumas situações mais críticas a gente precisaria entrar com a retirada do gado.
Entendi. E quais foram as principais irregularidades identificadas pelo ICMBio nas áreas da Reserva Extrativista Chico Mendes?
A Reserva Extrativista Chico Mendes, ela configurou no ano passado como a mais desmatada da Amazônia, né? Como eu falei, né, nos últimos anos, especialmente no governo passado, triplicou o aumento de invasões e de áreas desmatadas dentro da unidade. E a gente começou no início do governo um controle maior, né, desse desmatamento, sendo que a gente conseguiu em 2023 uma drástica redução, né, do desmatamento. Ano passado fizemos um levantamento e constatamos, né, que o principal vetor desse desmatamento é o aumento, né, desenfreado e desregrado de gado na unidade. É importante saber que não é proibido ter gado na unidade, né? A Reserva Chico Mendes tem cerca de 4 mil famílias que moram lá, que residem lá nas colocações e que têm direito, né, ao uso dos recursos naturais da reserva extrativista. E também a produção sustentável, a agricultura familiar e gado em um percentual menor. Acontece que está tendo uma descaracterização em algumas regiões da unidade do seu objetivo principal, que é a conservação da natureza e do modo de vida tradicional. Então, a gente precisou fazer realmente um controle maior da retirada de gado depois desse diagnóstico, e começamos por alvos onde a situação era muito crítica, alvos que a gente identificou que são antigas, né, as notificações, processos judiciais, notificações no sentido de saída da colocação quando essa pessoa não tinha direito de ocupar lá, né, comprou uma área já sabendo que não poderia ocupar aquela área por ser terra pública, e notificação para retirada de gado. Então, nesses alvos, desde 2016, a gente tem uma série de notificações administrativas, embargo da área, né, notificação para sair o gado, notificação de retirada e processos judiciais com acompanhamento do Ministério Público que não foram cumpridos. Então, a gente escolheu alvos, realmente a situação estava muito crítica, de desobediência, né, da orientação do governo de desocupação da área e retirada do gado.
Quem são os principais alvos da operação?
Os principais alvos dessa operação é o morador irregular, né, que não deveria estar na localidade, com quantidade exorbitante de gado e, como eu falei, que já tenha recebido, né, por vezes notificações administrativas e judiciais para saída ou retirada do gado. É importante esclarecer que tem situações em que a notificação é apenas para retirada do gado da área embargada. E tem situações mais críticas onde o morador não deveria estar lá, porque trata-se de uma ocupação irregular, claramente irregular. Então, teve, né, um dos casos, a gente realmente, essa pessoa, ela já tinha inclusive visita de oficial de justiça para a saída da área, e não cumpriu, né, as orientações, né? E é importante informar que a notificação é para a retirada voluntária, né? Então, a pessoa pode retirar, vender seu gado dentro do prazo que é estipulado pelo governo. Acontece que nos últimos anos as pessoas não estavam obedecendo, né, a essas determinações, e a gente precisou começar a fazer um trabalho realmente mais rigoroso.
E quantas cabeças de gado já foram apreendidas desde o início da operação até hoje?
aproximadamente 250, né? É, o número poderia ter sido maior, mas a gente teve alguns distúrbios, né? Algumas ações de impedimento da ação da fiscalização, inclusive com ações criminosas mesmo, né? Durante a operação, inclusive um dos frigoríficos teve a cerca rompida, né? Esse gado se perdeu e a gente está em investigação para ver qual o destino desse gado, né? Se ele foi reintegrado a pessoas que são irregulares e que não deveriam ter gado dentro da unidade.
Carla, de que forma essa operação protege as famílias extrativistas que vivem legalmente na reserva?
Não há, essa operação especificamente não tem nenhum alvo. É importante reforçar com as famílias beneficiárias e extrativistas da reserva. Esses alvos foram escolhidos, né, com pessoas que são irregulares, que não são identificadas como beneficiárias da reserva.
A operação ela tinha uma data prevista para encerrar, mas agora segue por tempo indeterminado, justamente por conta desses percalços que foram acontecendo ali ao longo da operação, não é isso?
É, exatamente, né? Teve alguns distúrbios, né? Começou-se, né, com uma mobilização pacífica, né? Que teve uma obstrução, né, da rodovia. Fizemos algumas negociações, algumas conversas, explicamos o objetivo da operação e quais os alvos, né? Mas mesmo assim teve uma escalada, né, e o que seria uma manifestações pacíficas, né, acabaram sendo ações criminosas de obstrução da fiscalização, né, com incêndio de ponte, corte de cercas, tentativa de invadir o acampamento e roubo do gado, né. Então essas ações atrapalharam, né, o objetivo final. Teve também ações, inclusive, de ameaças a caminhoneiros que estavam fazendo seu serviço, e ameaça e desacato às autoridades, aos fiscais, né, que estavam ali no cumprimento do seu dever, né, de cumprir o que é o seu trabalho, a sua função, e realmente isso atrasou o trabalho, mas a gente já está em fase de conclusão dessa primeira fase em Xacuri.
Carla, quais são os próximos passos do ICMBio no combate às atividades ilegais dentro da Reserva Chico Mendes?
O ICMBio vai continuar, né, ações, né, de notificação, né, para retirada de gado, multas, né, no desmatamento sem autorização no interior da reserva. É importante lembrar que a Reserva Chico Mendes ela abarca 7 municípios, né, como eu disse, são cerca de 4.000 famílias, né, e a ação de fiscalização vai se manter de forma rotina. Se forem identificados alvos na situação similar a essa que a gente encontrou, provavelmente a gente retorna e continua ações de retirada de gado nesses alvos.
Carla, nós agradecemos a sua participação e esclarecer aqui tudo sobre a Operação Sussuarana. Muito se ouvia falar, né, mas muita gente tinha dúvidas ainda, quem eram os principais alvos, qual o objetivo da operação, e obrigada por trazer esses esclarecimentos aqui pra gente.
Muito obrigada, e o CMD segue à disposição. É importante falar que a Reserva Extrativista Chico Mendes ela tem uma importância fundamental para o clima aqui na região. É uma área realmente grande, a gente ainda tem uma área conservada de floresta, fundamental para a preservação da qualidade dos rios e controle das mudanças climáticas que a gente vê que está acontecendo de cada vez mais forte aqui na região, né? Então, ela tem um duplo objetivo, né? Conservação das condições ambientais para todo mundo, para a água que chega em Rio Branco, inclusive, e para o modo de vida daquelas populações, tá? Eu agradeço muito essa oportunidade e estaremos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês.
Perfeito. Carla, muito obrigada pela disponibilidade. Bom dia para você.